Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Bom, agora, eu... É o seguinte, este advogado, Antônio Macruz de Sá, vocês se lembram, né, como foi antes do julgamento? 46 anos, Bolsonaro! 35 anos, Bolsonaro! Ele falou, gente, não vai ser assim. Não é assim que funciona. A pena é estabelecida de baixo para cima e não de cima para baixo. Vai ficar entre 20 e 30. E não é que enquanto... eu vou falar antes dele entrar, porque eu não quero que ele ache que eu estou comparando ele ou atacando ninguém. Não é que enquanto vários desses advogados progressistas, famosos, figurões aí, erraram redondamente nas suas projeções, as sentenças todas ficaram na previsão do Antônio Macruz, como diz a Kátia Lima, o nosso toinho. Isso aí, figuraça. Parabéns e bem-vindo, Antônio Macruz de Sá. Parabéns.
Oi, Mauro. Bom dia, tudo bom? Prazer falar de novo com vocês, né? E a pena ficou ali mais ou menos no que a gente esperava. Mas, enfim, muitas outras coisas para falar desse julgamento, né?
Sim, falei muito desse seu acerto aí. Achei que foi realmente muito cirúrgico. Bom, vamos lá. Balanço do julgamento. Que balanço inicial você faz para nós?
Acho que em algumas questões foi mais ou menos dentro do esperado, né? A gente já vinha prevendo essa condenação e já vinha prevendo que a dosimetria pode ser pesada, né? Por mais que a gente tava talvez, né, quem queria ver o Bolsonaro condenado, queria ver a maior pena possível, então almejava uma coisa lá para a casa dos 40 ou quase isso, né? A verdade é que só do fato de ter superado a pena mínima ali em uns 60, 65%, só esse acréscimo à pena mínima que nós tivemos já é acima, digamos, do normal, né? Como eu disse, as penas são calculadas a partir do mínimo, então, inclusive por isso, principalmente por isso, elas ficam mais próximas do mínimo, pelo menos quando você tem pessoas que são primárias, como é o caso do Bolsonaro e dos outros réus, pelo menos desse núcleo, né? Então, nesse sentido, era mais ou menos o esperado. O que a gente tinha como, digamos, expectativa era se haveria algum outro ministro, além do Luiz Fux, que traria alguma divergência, seja uma divergência muito central, muito forte, ou uma divergência mais secundária, e a verdade é que não, né? Você não teve nenhuma grande divergência, você não teve basicamente nenhuma divergência naquilo que diz respeito à decisão final, todos eles concordaram em condenar todos os réus por todos os crimes que estavam presentes ali na denúncia, que estavam sendo julgados, né? Lembrando que o Ramagem, por ser deputado federal, ele tinha alguns crimes a menos, o Supremo entendeu que deveria ser algo, que uma parte ali dos crimes, como teria acontecido depois da diplomação do Ramagem, não poderia ser julgado pelo Supremo. Mas, de resto, foi tudo uma concordância e tudo foi, como a gente fala muito nós que atuamos no direito penal, nos termos da denúncia, ou seja, o processo terminou, acatando-se aquilo que foi pedido pelo Ministério Público no começo do processo, né? Então, se manteve os pedidos ao longo de todas as sustentações orais, todos os argumentos, todos os depoimentos de testemunha, manteve-se aquilo que era o pedido inicial do Ministério Público pela condenação nos crimes que foram apontados, né? Então, nesse sentido, não houve grandes surpresas, todo mundo foi na mesma linha. A surpresa vem não da divergência do Fux, mas talvez pela maneira como ele divergiu, né? Sabia-se que ele podia divergir, sabia-se, inclusive, que poderia haver uma questão ali de competência. O próprio Fux, no início do processo, quando você teve o recebimento da denúncia, como falamos, né? Que é quando a justiça, dentro do processo penal, diz: olha, isso aqui tem fundamento suficiente para virar um processo. Depois a gente vai discutir condenação, mas naquele primeiro momento, né, discutia-se se havia provas o suficiente, se havia delimitação de condutas o suficiente para ter um processo, e já nesse momento o Fux dizia: olha, tinha que ir para o plenário esse julgamento. Então não haveria uma surpresa se ele repetisse esse argumento agora, na fase final. Porém, ele vai além, né? Ele diz que o julgamento sequer deveria ser no STF, ele aponta também um cerceamento de defesa e ainda absolve o Bolsonaro no mérito, né? Então, uma série de questões que surpreenderam pela profundidade da divergência do Fux. Também tivemos todo aquele jogo do Fux não ser interrompido, né? E veja, isso é algo que os ministros poderiam, né, pedir uma parte. Isso o Fux não poderia impedir, que eles pedissem uma parte e o Fux poderia não conceder. Agora, o fato deles não terem sequer pedido naturalmente mostra que houve alguma espécie de pacto ali para que o julgamento andasse de uma maneira que o Fux entendeu que era o que ele poderia impor e pedir, né, nesse sentido de dar o seu voto bem extenso, nesse sentido de não ser interrompido, ao mesmo tempo que os ministros ali talvez tenham chegado em algum acordo ou para o Fux divergir menos do que ele poderia ter divergido, né? Porque sempre dá para divergir mais, por mais que o voto do Fux já tenha sido bem diferente dos outros ministros, e talvez até mesmo para impedir um pedido de vista, que daí o Fux poderia segurar o processo por 3 meses. Então, nesse sentido, as surpresas vêm principalmente do voto do Fux, naturalmente. Nos outros, a gente teve um consenso muito forte acerca de basicamente todos os tópicos que diziam respeito a esse processo. Então, acho que volta a questão do STF estar muito coeso, mas vão se destacando figuras cada vez mais de maneira forte, né? Porque antes você tinha divergência entre os ministros, mas eles divergiam num ponto, concordavam em outro, num julgamento aqui, num julamento acolá. O Fux realmente dá uma rompida bem forte com essa união do Supremo que a gente vinha vendo, pelo menos desde 8 de janeiro, né?
Não, agora uma coisa bem... que acho que do ponto de vista da dinâmica do julgamento foi muito forte, né? É o isolamento completo do Fux, né? Ele ficou completamente isolado, tem até uma charge de na hora do almoço, todos comendo numa mesa e ele lá num cantinho comendo sozinho, né? Ele se isolou completamente na turma ali, né? Na primeira turma, talvez até com repercussão para ele no pleno do próprio STF, né?
Realmente foi um posicionamento bem isolado, mais do que isso, né? Foi algo que apontou o dedo para a própria corte, não exatamente reproduzindo nos mesmos termos o discurso dos aliados do Bolsonaro, mas, de certa forma, expondo o Supremo Tribunal Federal, que era algo que se tentava evitar, justamente porque a corte tem sido alvo, né, de muitos ataques e de muitas críticas, e de críticas, inclusive, de que seria ali de alguma maneira uma ditadura ou representaria um órgão ditatorial, e desde então a corte foi muito coesa e se apoiou muito, inclusive ministros indicados pelo Bolsonaro, como o Cássio e o André, o André Mendonça, eles põem às vezes, né, e muito se brincava que você tinha muitas votações 9-2 no plenário do Supremo, né, porque eram os outros 9 ministros e os 2 indicados pelo Bolsonaro, mas mesmo nas discordâncias que às vezes eram levantadas pelo Cássio e pelo André Mendonça, você não tinha, digamos, esse tom de virulência que teve no voto do Fux, e que foi muito forte e que foi como eu disse, uma apontada de dedo para o STF, né? Com repercussões políticas. Aí você já começa a ter até desdobramentos que eu imagino que não beneficiem muito o Fux, como o Valdemar Costa Neto falando que o Fux é um bom candidato a senador para o Rio de Janeiro. É. E daí, agora eu não tenho certeza se ele falou que era para o Rio de Janeiro, mas disse que era um bom candidato.
Para o Rio de Janeiro.
Que eu até acho que não seja bom para o Fux, não seja um elogio que o Fux tenha gostado de receber. Mas, pelo menos não assim explicitamente, né? Mas realmente chamou a atenção por isso, porque já se esperava que o Fux fosse trazer discordâncias, mas foram discordâncias muito profundas, e além dessas discordâncias terem sido muito profundas, que era algo que poderia acontecer e que é completamente natural de debates ali na Suprema Corte, apontou-se muito o dedo para os demais ministros e para a própria instituição do STF, e fez-se um discurso extremamente politizado, né? Ele lembra do caso do Mensalão, evidentemente traz um afago para outras correntes políticas que não queriam ver a condenação do Bolsonaro, mas eu acho que, em parte, isso é um resultado de anos do Supremo sendo politizado e colocado ali, né? Quando a gente vai olhar votos dos outros ministros, a gente vê uma série de argumentos que também fogem da seara jurídica. Então, eu não pude acompanhar o julgamento. Enfim, quase tudo eu vi depois, né? Não consegui acompanhar ao vivo, e eu ia acompanhando as manchetes ao longo do dia. No dia do voto da Carmen Lúcia, por exemplo, ela faz várias frases marcantes, né? Que são aquelas frases para, enfim, postar junto com uma foto da Carmen Lúcia, para você colocar aspas, né? Então ela falou de democracia, falou de conceitos que são, sem dúvida, importantes, mas eu acho que não devem ser o que guia um julgamento criminal. Então, todos os ministros ali, de alguma maneira, se aproveitaram para também dar um recado político, e isso vem sendo assim há muito tempo, né? A gente pode lembrar, em julgamentos passados, daqueles julgamentos que envolviam o Lula e a incompetência e eventual imparcialidade do Moro em relação ao Lava Jato, decisões sobre a prisão após condenação em segunda instância, que foi algo que, enfim, tinha muito a ver com Lula por causa do contexto específico, mas que também se usou mão de argumentos pouco jurídicos e extremamente políticos, subjetivos, até falaciosos, eu acredito, em alguns momentos, com a devida vênia dos ministros aí, né? Isso é uma tendência que vem se solidificando no Supremo Tribunal Federal, muito por conta dessas transmissões e do Brasil inteiro parará para assistir esses julgamentos, né? Uhum. E daí eu acho que vem nessa linha, mas não deixa de surpreender por conta disso, porque o Fux, ele aponta de maneira bem clara para irregularidades, e isso pode sim ser utilizado não só por bolsonaristas que queiram ali sustentar imparcialidade do STF, mas pode ser usado pelas autoridades estrangeiras que estão perseguindo os ministros. Então, a gente viu muitas notícias, né, dessas apurações de bastidores, que a gente nunca sabe qual foi o ministro que falou, se foi da mesma turma, se foi de outra turma, mas de muitos ministros, assim, embasbacados com o voto do Fux e realmente surpresos com o que ele falou. Agora, a gente também sabe que no Brasil todo mundo depois tenta conciliar, né? Então, primeiro teve esse espanto, aí depois já saiu notícias dizendo que, mas também não foi tudo isso, e daqui a pouco os ministros estão unidos em outras causas, em outros momentos, né? Vale lembrar que hoje, por exemplo, o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, que em teoria, né, nessa divisão que a gente está aqui elucubrando do Supremo Tribunal Federal, supostamente Barroso e Gilmar Mendes estariam do mesmo lado, digamos assim, mas já tiveram brigas homéricas no plenário do Supremo. Sim. Também. Então, isso é tudo muito volátil, e a gente não pode tomar como fixo de julgamentos futuros, que sem dúvida virão muito marcantes, e se espera que o Supremo continue sendo um órgão para o bem e para o mal, muito midiático e muito decisivo para os julgamentos ao longo no Brasil.
Tem duas perguntas que todo mundo quer saber a sua resposta, mas segura aí que eu vou fazer umas antes. Calma lá, segura aí, aguenta aí. A primeira é, a gente já tocou nesse assunto, mas queria que você esclarecesse, o fato do Fux ter votado sozinho, né, por exemplo, pela absolvição do Bolsonaro, né, então ter sido 4-1 e não 3-2, limita muito a quantidade de recursos ou os recursos possíveis para a defesa. Como é que é isso?
É exatamente isso, Mauro. Como a gente vinha falando, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Para dar um contexto aqui, que a gente até já mencionou, o Supremo Tribunal Federal, ele, apesar de ser uma corte constitucional, ele tem muitos processos. Processos que, assim, qualquer pessoa que estude cortes constitucionais em outros lugares do mundo, né? O Brasil se inspira em sistemas como o americano, também países latinos europeus, né? Países que falam línguas latinas na Europa, como Itália, França, Alemanha também inspira muito o Brasil em termos de sistema jurídico. Nenhuma dessas cortes constitucionais, desses outros países, tem o volume de processos que o Brasil tem. Então, ao longo da sua história, o Supremo Tribunal Federal praticou aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva. Então, ele foi limitando os processos que podem chegar no STF e o quanto esses processos podem ficar tramitando no STF por meio de recursos e de outras medidas judiciais. Então, ao longo dessas muitas decisões nesse sentido de limitar os processos no STF, foi limitar também o escopo dos embargos infringentes. Por isso que você chegou ao entendimento de que nas turmas, para você poder ter embargos infringentes, você precisaria de pelo menos dois votos contrários, né? Dois votos que não se adequaram àquela tese majoritária, e precisaria ser algo assim determinante para o julgamento, não poderia ser simplesmente um detalhe. O que acontece é que é isso, né? São parâmetros jurisprudenciais que, em tese, poderiam ser alterados, né? Em tese, você poderia ter uma defesa, a do Bolsonaro, a de qualquer outro réu que foi condenado, dizendo, olha, foi 4-1, mas, por exemplo, que pareceu ser uma linha argumentativa que em algumas entrevistas a defesa do Bolsonaro pareceu querer trazer ao Supremo Federal, no sentido de, olha, foi 4-1, porém, a divergência do Luiz Fux foi tão forte, foi tão significativa que seria importante você levar essa questão para uma nova discussão através dos embargos infringentes. Parece, no primeiro momento, que a defesa deu declarações mais ou menos no sentido de querer trazer essa linha argumentativa. Porque é isso, você tem um debate sobre quando seriam cabíveis os embargos infringentes, que já há uma decisão, já é um entendimento consolidado de que precisaria de dois votos divergentes, mas você poderia tentar reabrir isso, né? Tentar formar uma nova jurisprudência através de um pedido que fosse juridicamente fundamentado e tudo. Agora, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal rever esse entendimento nesse julgamento é zero, né? Eu acho que aqui o advogado sempre fica receoso de dar certeza, porque nosso poder judiciário ele muda bastante de posicionamento, mas aqui eu acho que dá para dizer que com certeza não vai ter uma mudança de entendimento acerca do cabimento dos embargos infringentes. Agora, é sim possível que as defesas apresentem esses recursos. Aí caberá à primeira turma, em especial o Alexandre de Moraes, enquanto relator, dizer, olha, esse recurso não cabe, então ele não vai ser analisado. É o que a gente fala aqui no direito de não conhecer do recurso. É quando você diz que o recurso não é nem cabível, então você não vai nem analisar. É nem que ele está sendo julgado e você não está concedendo. Você não vai nem julgar porque ele não cabe. Então é sim possível que as defesas apresentem, até num sinal de combatividade, que é importante num caso tão midiático como esse, mas, assim, sem dúvida não será aceito pelo Supremo Tribunal Federal, sobrando então os embargos infringentes, né, que são um recurso que não permite você discutir o mérito da questão.
Embargos de declaração, né?
Isso, perdão, Mauro, embargos de declaração, que não permite você discutir o mérito da acusação. Você pode apenas apontar ali o que foram ou obscuridades, ou omissões, ou erros na condenação.
Que é o que provavelmente vai acontecer, e aí fica restrito à própria turma e sem possibilidade de mudar as sentenças, não é isso?
Isso, assim, fica restrito à turma e não permite que alcance o plenário. A possibilidade de mudar a sentença, teoricamente, ela existe. Só para dar aqui um exemplo bem bobo, bem trivial, que nem se aplica a esse caso. Vamos supor que você teve uma condenação, só que um argumento central para a sua defesa era um testemunho de alguém que trazia, que era muito importante ali para aquela pessoa condenada, né? O defensor baseia a defesa em grande parte nesse testemunho e pede absolvição. Aí o juiz faz a condenação, mas nem fala dessa testemunha, nem fala dela. Aí você poderia entrar, por exemplo, com embargo de declaração e dizer, olha, esse testemunho é central para o caso e isso não foi mencionado pela sentença. Aí, depois desses embargos de declaração, o juiz poderia É dizer, não, verdade, eu não me atentei a esse testemunho, eu fui omisso, agora que eu me atentei, eu mudo o resultado do julgamento, porque essa testemunha traz isso, isso e aquilo, que de fato enseja uma absolvição ao invés de uma condenação. Então, teoricamente, os embargos de declaração, quando eles apontam uma omissão que pode mudar o resultado do julgamento, eles têm sim a possibilidade de alterar uma condenação ou até uma absolvição, né, se for um embargo de declaração por parte da acusação. Porém, nesse caso, a gente não vê essa possibilidade justamente porque a decisão já foi muito sólida, né? É difícil imaginar que os ministros vão mudar de posicionamento num recurso que você não avalia diretamente o mérito. Você avalia erros, você avalia omissões, mas você não avalia diretamente o mérito. Se essas omissões ou se esses erros pudessem gerar uma absolvição, aí o juiz, o magistrado, ele pode ter a mudança de entendimento. Mas nesse caso, é basicamente impossível que isso aconteça.
Bom, vamos lá às questões que está todo mundo querendo saber. Primeiro, quando efetivamente eles vão para a cadeia? Ou a sentença vai começar a executada, melhor dizendo, né? Porque pode ser que alguns vão para a prisão domiciliar e tal, mas enfim, quando é que a prisão começa, quando que a sentença começa a ser efetivamente executada? Eu estou vendo prazo aí de 10 dias a um mês.
Eu iria mais na linha de um mês, né, porque nós ainda teremos os recursos, ainda está com prazo para que os recursos sejam colocados, precisa aguardar a decisão ser publicada na íntegra, né? Então você vai ter a publicação do que a gente chama do acórdão. O acórdão nada mais é do que o documento, né, a decisão em si, contendo o voto de cada ministro, contendo os apartes, contendo os debates, contendo o relatório, né, no começo. Então, a gente precisa aguardar essa publicação da decisão inteira. Com a decisão inteira em mãos, começa a contar o prazo dos advogados para os embargos de declaração, que é um prazo curto de 5 dias só no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Depois disso, vai todos os embargos, eu acredito aqui, imagino que todas as defesas irão apresentar embargos de declaração. Isso vai para Alexandre de Moraes. Você tem um novo julgamento, que não necessariamente precisa ser oralizado, como foi esse, e após esse último julgamento você vai ter a certidão de trânsito em julgado, que é quando o próprio STF vai dizer, olha, aqui acabou os recursos, então certifique-se que transitou em julgado, que o trânsito em julgado nada mais é do que isso, né, o esgotamento de todos os recursos. Uhum. Com o trânsito em julgado você vai ter a autuação do processo de execução penal, que é no âmbito desse processo que vai ser administrada a pena de todos os acusados. Então, se eles quiserem progredir de regime, vai ser um pedido lá. Se eles quiserem prisão domiciliar, vai ter que ser feito nesse processo de execução penal. Se eles quiserem qualquer tipo de benefício, vai ser tudo pedido lá. Se eles quiserem autorização para atendimento médico fora da unidade prisional, vai ser lá. Então, precisa ainda aguardar esse trânsito em julgado e aguardar essa autuação, esse início do processo de execução penal. Antes disso, você não vai ter prisão nem do Bolsonaro, nem dos demais réus, pelo menos não a prisão definitiva, né? Claro que o Bolsonaro já está em prisão domiciliar.
Bom, mais ou menos um mês, como você falou, portanto, aí calculamos meados de outubro, mas aí, no momento da execução penal, o juiz da execução penal será um juiz do Supremo ou vai para outra vara, vai para uma vara federal?
Então, isso é um tema que ainda é um pouco polêmico e pouco definido, porque não é comum que execuções penais tramitem perante o Supremo Tribunal Federal. Justamente porque é uma corte constitucional, né, como a gente estava falando aqui um pouco antes, é uma corte que supostamente tem que se ater a casos de impacto, né, que envolvam princípios constitucionais, que afetem toda a sociedade, mas você tem essas previsões das ações penais de competência do Supremo Tribunal Federal, e em consequência disso você já teve algumas execuções penais perante o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo muito recente, que vale chamar a atenção, acredito, seja a execução penal do Fernando Collor,
uhum,
que tramita no Supremo Tribunal Federal. Apenas para dar uma ideia, Mauro, os processos do Supremo Tribunal Federal, eles têm todos números sequenciais, né? Então vão somando, você teve lá eventualmente o recurso extraordinário número 1, depois você teve o número 2, número 3 e foi assim somando. Hoje nós estamos no recurso extraordinário, se eu não me engano, lá para 1 milhão e 500, né? Cacete. Se você pega HCs, você também está mais ou menos nessa linha ali do 1 milhão. ação penal, como são poucas ações penais que efetivamente são de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o número das ações penais são muito menores. Então, a ação penal, por exemplo, é a ação penal 2668 okay. no Supremo Tribunal Federal. Quando você vai para execução penal, e aqui que eu acho que é bom para ficar bem ilustrado, é menor ainda. Então, a execução penal do Collor, por exemplo, é a execução penal 131 de toda a história do Supremo Tribunal Federal. Então, é algo muito mais caro e essa competência ainda vai ser definida pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, eu acredito que pelo menos a execução penal do Bolsonaro ficará sim no Supremo Tribunal Federal, seguindo ali, inclusive, do que aconteceu com o Collor, né, há pouco tempo atrás.
Legal.
Tanto por questões jurídicas, quanto também políticas do Supremo querer manter isso, porque senão, se cai numa vara comum, o juiz ali que estiver comandando aquela execução penal pode querer aproveitar o momento de estar ali com o ex-presidente nas mãos para fazer discurso e questões políticas e midiáticas, tanto por um lado.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A Leaf Filter Trusted Pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install Leaf Filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, Leaf Filter Trusted Pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Quanto pro outro, né? Então acredito que pelo menos do Jair Bolsonaro ficará no Supremo Tribunal Federal. E daí eventuais pedidos de prisão domiciliar, de progressão de pena, de saída da unidade prisional para ir no médico, tudo isso também ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal.
Agora, a outra questão, eu tenho mais algumas depois, mas aqui está todo mundo assim, vai para a Papuda, vai para o Exército, vai para a Polícia Federal, vai continuar em prisão domiciliar, quais os cenários efetivos que a gente tem, se você tem alguma projeção em relação a isso, primeiro para o Bolsonaro, depois a gente fala dos demais.
Eu acho que quando a gente trata de prisão e de administração penitenciária, né? Porque assim, o que a lei determina? A lei determina condições mínimas que aquela pessoa tem que ficar presa, né? Você tem que respeitar o direito à saúde, você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, você tem que respeitar o mínimo de humanidade daquela pessoa, óbvio que isso muitas vezes é desrespeitado no Brasil, mas querendo ou não, isso é delimitado pela lei. Existem várias outras questões que o nosso ordenamento jurídico permite uma maleabilidade, que em alguns casos eu até acho exagerada, mas de fato há, de como o Estado tratará aquele preso. Então, a unidade prisional, por exemplo, ela pode ser uma unidade prisional aleatória, como acontece com a maioria dos presos, de ser mandada aleatoriamente para alguma unidade prisional mais ou menos da região dele, ou ela pode ser determinada especificamente pelo magistrado, desde que isso seja fundamentado. E no caso de um presidente, do Jair Bolsonaro, isso vale em menor grau para os outros condenados, que também possuíam cargos relativos, né? Evidentemente que você tem uma situação particular, que você tem uma situação excepcional. Então é plenamente possível que Alexandre de Moraes determine que o Bolsonaro fique preso numa cela especial, né? Ainda que num presídio comum, numa cela especial, numa cela separada, numa cela individual, ou que ele fique preso na superintendência da Polícia Federal, como aconteceu com o Lula, ou que ele fique preso em alguma unidade militar, se ele de repente entender e fundamentar que isso é mais cabível. Agora, precisa ver como isso exatamente vai ser estabelecido pelo Alexandre de Moraes, porque existe uma série de pormenores que precisam ser observados, né? Ah. Eu acredito que haja, assim, um risco à segurança do Bolsonaro dele ficar preso com a população comum, né? Considerando que ele é um político que, no mínimo, desperta fortes emoções nas pessoas, tanto para positivamente quanto negativamente, seria arriscado você misturar ele ali em presídios onde nós sabemos que a segurança dos detentos não é garantida, onde a gente sabe que existem, sim, violências dentro do sistema prisional cometidas, inclusive, entre detentos. Então, se você coloca, eventualmente, o Bolsonaro, digamos, com todos os outros, você pode ter, sim, um atentado contra a segurança dele, contra a saúde dele, contra a integridade física dele, e daí isso traria uma série de outros problemas, inclusive, acusando-se que o Bolsonaro não foi preservada a segurança dele, que é, sem dúvida, obrigação do Estado a partir do momento que ele encarcera a pessoa. Então, eu acredito que, no mínimo, Alexandre de Moraes, se mandar o Bolsonaro para um presídio comum, vai determinar que ele fique separado dos demais para garantir a segurança dele. Agora, em relação à prisão militar, hoje eu não vejo tanto essa possibilidade, considerando que os crimes do Bolsonaro não têm nada a ver com práticas militares, com o exercício de uma patente militar. Além disso, Bolsonaro é um militar da reserva e existe uma desavença que veio do fato de que se constatou que o Braga Neto, preso em uma unidade militar, usou o celular dele, né? Então, o que se fala, e de novo, isso são apurações de bastidores que é difícil a gente sempre confirmar com 100% de certeza, mas é que isso gerou um descontentamento no Alexandre de Moraes e reforçou para ele os benefícios da pessoa ficar presa, né? E daí seja o Bolsonaro, seja o Braga Neto, seja os demais militares condenados nesse processo, ficar numa prisão comum ou pelo menos numa prisão civil, digamos assim, né? Que seja, mesmo que numa unidade da Polícia Federal, que seja algo comandado por civis.
O próprio Exército parece que está desconfortável, né? Não está querendo, porque está morrendo de medo do Bolsonaro ir para uma unidade militar e começar aquela romaria e manifestação, vira um pepino para as Forças Armadas. Quanto aos demais, a mesma regra vale para a determinação do local da prisão?
É a mesma coisa, assim, você tem que observar, nós temos o princípio, talvez quem viu o julgamento na sua íntegra e tenha tido paciência para tanto, deve ter ouvido falar a individualização da pena. O que é a individualização da pena? A pessoa precisa ter a sua pena determinada e cumprir a sua pena segundo as suas características pessoais. Então, essa é uma análise que precisa ser feita, sim, individualizada para cada um. Então, por exemplo, você pode considerar que o Bolsonaro, sendo uma figura tão emblemática, precisa ficar separado, justamente porque ele tem muitos inimigos e amigos em tudo quanto é canto. Agora, você pode chegar a uma conclusão diferente dos demais, achando, olha, esse aqui não tem tanta notoriedade, poderia, sim, ficar num presídio comum, e isso vai ser feito não necessariamente de maneira expressa, porque a regra é entrar no sistema de maneira comum, mas pelo menos ser considerado essas particularidades de cada um. E pode sim ser mandado cada um para algum lugar específico, se os ministros entenderem que é o caso de dar tanto direcionamento para o início da execução penal.
Perfeito. Bom, eu queria te perguntar a seguinte questão. Achei que foi uma articulação, não sei, estou falando de leigo, né? Mas inteligente, né? Do Alexandre de Moraes, e aí com o apoio dos demais, que é o Bolsonaro é o grande líder, a pena maior para ele. Então, de certa maneira, ele estabeleceu o teto, vamos dizer assim, da pena. E aí, a partir daí, né, o segundo maior líder foi o Braga Neto, 26, né? Bolsonaro, 27. E 3 meses, e aí vai até chegar lá embaixo, né, no Mauro Cid, que é um caso especial, há 2 anos. Na verdade, a última pena mesmo é a do Alexandre Ramagem, né, assim, desse grupo, 16 anos e um mês, que ficou abaixo dos 20 por conta da condição de parlamentar dele. Você achou que essa arquitetura das penas foi bem pensada? Está correta?
Eu acredito que sim, Mauro, porque, de novo, a individualização das penas, né? Então, você precisa não só na hora do cumprimento individualizar a pena, mas também na hora de calculá-la, né? E, nesse caso, se considerou muito a participação de cada um nessa trama golpista apontada pelo Ministério Público. Você coloca o Bolsonaro como líder, e existe até uma previsão legal, dizendo que aquele que lidera a organização criminosa precisa sim ter a sua pena aumentada, e depois você vai calculando conforme cada um tenha eventual participação menor ou tenha condições que devam agravar a pena em relação a um crime específico, porque a dosimetria ela é feita em relação a cada um dos crimes e você considera as circunstâncias de cada um desses crimes, né? Por isso que você vai tendo essa diferenciação. A do Remage chama atenção justamente porque ele foi julgado por menos crimes, né? É importante dizer que isso foi algo decidido pelo Supremo já há muito tempo, né? E a do Mauro Cid também, claro, como delator premiado, ele jamais, né, a partir do momento que você reconhece que ele cumpriu o acordo, que ele colaborou com as investigações e com a apuração dos fatos de maneira geral, não seria possível aplicar uma pena tão alta quanto a dos outros, você teria que seguir aquilo que foi estipulado no acordo. Então, eu acho que, de maneira geral, era mais ou menos o que se esperava e houve essa individualização. Claro que você pode sempre questionar se a individualização foi feita de maneira certa, mas ela precisa ser feita, sim, considerando as diferenças de cada um. Às vezes não parece tão diferente, né? 27 anos e 3 meses para 26 anos, é um ano e 3 meses numa pena bem alta, mas para quem está preso, cada dia conta, então isso é necessário fazer, seja no julgamento do Bolsonaro, seja no julgamento dos casos cotidianos que a gente tem aqui no Brasil.
Uma questão é que isso, inclusive, remete à questão da prisão, não só do Bolsonaro, dos demais em unidade militar. Os casos de todos os militares, ainda há uma dúvida em relação ao caso do Mauro Cid, porque a lei militar prevê que quem é condenado a mais de 2 anos, o caso tem que ser remetido para o Superior Tribunal Militar e, pela norma militar, perde a patente, é expulso das Forças Armadas, né? Então, em princípio, isso aconteceria com todos eles. Isso também faz com que eles percam privilégios, né? Ou condições especiais por serem militares, né?
Sem dúvida, essa perda da patente pode implicar, inclusive, na perda da prerrogativa de ir para uma prisão militar, se eles forem, de fato, para uma prisão militar. Então, isso pode implicar, então, é algo que a gente pode ver, eles irem para uma prisão militar, depois perde a patente e sai da prisão militar, mas são consequências de uma condenação, né? Uma condenação, ela traz uma série de consequências, especialmente para funcionários públicos que são condenados enquanto... por crimes que eles cometeram no exercício da função pública, né? Então nós teremos uma série de desdobramentos ainda administrativos que serão avaliados e que podem implicar em consequências ainda mais graves para esses condenados.
A mesma coisa com o Ramagem e o Anderson Torres, que serão devem ser expulsos da Polícia Federal, né? Também. Funcionários públicos vinculados à Polícia Federal. E aí, no caso do Ramagem, tem a pena de perda do mandato. Isto aí vai ensejar uma guerra lá no Congresso, né? Porque o Alexandre Moraes manda para o Congresso, mas ele não decreta a perda do mandato. O Congresso tem que aprovar, né?
Sim. Eu acredito que vai ser mais um episódio. O Congresso não vai querer, vai tentar ensaboar, o Supremo vai forçar. Que nem esses muitos episódios que nós temos tido já, talvez até há mais de 10 anos de descontentamento entre o Supremo e a Câmara dos Deputados. Um episódio que já faz muito tempo, mas acredito que quem acompanha a política já tem alguns anos vai lembrar, foi quando determinou-se que o Renan Calheiros perdesse o posto de presidente do Senado, e o Renan Calheiros falou, eu não vou sair daqui não, eu não vou sair. E depois ele conseguiu ali, junto com outros ministros do Supremo, reverter a situação e se manter no cargo. Então, acredito que vai sim ser mais um episódio, não é automático, a lei é clara, mas é bem mais difícil você aplicar do que você simplesmente ler e entender essa situação, né? Agora, fato é que o Ramagem vai ser preso, né? Eventualmente, quando a gente tiver o trânsito em julgado, ele vai ser preso. Quanto tempo ele ficará preso, se haverá anistia, não sabemos nada disso, mas me parece impossível que se aprove alguma coisa e consiga efetivamente aplicar antes do início do cumprimento de pena. Então, acredito sim que todos os condenados ficarão, pelo menos, algum momento presos. E daí você vai ter que começar a lidar com um deputado preso, né? Que você faz isso? O Alexandre de Moraes até comentou a questão das faltas e tal. É um deputado que vai começar a faltar porque ele vai estar na prisão. Ele também não vai poder conversar com, com seus aliados, não vai poder fazer articulações políticas porque ele vai estar preso e a comunicação com uma pessoa presa é extremamente dificultada. Então, sem dúvida, será uma novela, ainda mais uma dessas muitas novelas que nós temos tido de embate entre o Supremo e a Câmara dos Deputados.
Perfeito. Bom, Mauro Cid está condenado a 2 anos, eu acho que ele praticamente já cumpriu a pena toda nos tempos de prisão preventiva que ele teve. A expectativa é dele sair livre já?
Precisa fazer a conta, né, com calma para ter certeza. Eu não me recordo daqui exatamente quanto tempo ele ficou preso preventivamente. Precisa considerar também a existência de eventuais medidas cautelares, né, porque quando uma pessoa está cumprindo medidas cautelares ao longo do processo, aquilo é contado como pena e é detraído do total que você tem numa eventual condenação. Então, isso também precisa ser considerado. De qualquer jeito, mesmo que ele não consiga detrair todo o tempo de pena, né, todos esses 2 anos, é importante lembrar que ele foi condenado a regime aberto. E o regime aberto no Brasil, por lei, a pessoa deveria ficar numa causa de albergado, que é o termo que a lei usa, que deveria ser uma espécie de prisão um pouco mais branda, né, onde a pessoa teria a possibilidade de sair durante o dia, mas como você nunca teve a construção dessa estrutura, né, dessa casa de albergado, que deveria ser uma prisão mais branda, você acaba tendo o regime aberto basicamente como um regime domiciliar. São coisas distintas, mas o regime aberto ele é sim cumprido em casa, com a pessoa tendo uma série de obrigações. As que são verificadas em todo caso é a pessoa não poder sair à noite, a pessoa não poder sair em finais de semana, a pessoa ter que se apresentar no fórum, a pessoa ter que manter o seu endereço sempre atualizado junto à justiça. Então são essas condições que o Mauro Cid vai ter que cumprir, pelo menos pelo tempo que aí ainda sobra, mas não vai ser uma prisão efetivamente dita, né? Mas de qualquer forma, né, quem mora na mesma cidade do Mauro Cid vai poder um dia sair no shopping e ver ele ali na rua, entendeu? Vai poder ver ele em liberdade, porque o regime aberto ele já tem essa figura muito mais branda, que não leva a pessoa efetivamente a cumprir pena encarcerado.
Para encerrar, pelo menos do meu lado, depois se quiser trazer mais alguma questão, fica à vontade, é a progressão da pena. Eu vi uma manchete da Folha essa semana dizendo que Bolsonaro, em 6 anos, sai da cadeia. A conta é essa mesmo? Como é que se faz essa conta? Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, sendo 24 em regime fechado. Como é que se fará essa conta aí de progressão? E se é possível já cravar, assim, então, pum, 6 anos, está fora da cadeia. Como é que é isso?
Então, a gente precisa entender que e isso gera muita revolta sempre que a gente fala de justiça criminal. Eu acho que vem um pouco do fato de que as pessoas não entendem como a justiça funciona, e daí, quando elas vêm, param para observar, tem coisas que elas se revoltam, mas muitas vezes elas não entendem a lógica por trás de cada mecanismo que a gente tem e confundem um pouco com impunidade, o que eu não creio que seja o caso. Mas nós temos um sistema progressivo de pena no Brasil. Isso já é assim faz muito tempo, ninguém nunca tentou mudar, nunca nem se considerou mudar, né? Diferente de outras coisas punitivistas que a gente vê como redução da maioridade penal, pessoas que querem prisão perpétua, pena de morte. A questão do sistema progressivo de pena no Brasil, nem os mais punitivistas tendem a fazer uma elaboração contrária, né? E funciona basicamente dessa maneira. Você tem 3 regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto, e a pessoa tem que cumprir de maneira progressiva. Você não pode limitar que uma pessoa cumpra só no regime. Você já teve normas nesse sentido de tentar fazer pessoas condenadas por certos crimes cumprirem tudo no fechado ou algo nessa linha, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, declarou essas normas inconstitucionais. Era algo que veio, inclusive, na Lei dos Crimes Hediondo, lá nos anos 90. Pois bem, o Bolsonaro vai iniciar o cumprimento no regime fechado. Quando você tem uma pena tão alta, não é possível você não começar no regime fechado. Você tem um parâmetro que o Código Penal traz, então 27 anos e 3 meses, vai começar no regime fechado. A partir daí, como é que você progride, como é que você calcula a progressão? A progressão tem uma série de requisitos. O mais evidente, o mais simples dele é o requisito temporal. Ele só é complexo na hora de você calcular, porque como você calcula esse requisito temporal? Você tem que pegar cada um dos crimes e ver a fração de pena que você precisa cumprir para cada um desses crimes para conseguir a progressão de regime. E cada crime vai ter, sim, uma fração específica que é prevista principalmente na lei de execução penal. Então, é um pouco complexo, é uma coisa aqui de matemática que nós, advogados, não somos muito craques, né, para dizer o mínimo, mas, pelas minhas contas, o Bolsonaro teria que cumprir mais ou menos ali algo em torno de 10 anos, 10 anos e meio em cada regime para poder progredir ao próximo, né? Então, seria mais ou menos 10 anos e pouco no regime fechado, depois mais ou menos 10 anos e pouco no regime semiaberto. Por que que essa fração tão grande? Por que que esse requisito tão grande? Porque os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça, os crimes mais pesados, né? Então, a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, que são os crimes que tinham as penas ali mais elevadas. Então, para esses dois crimes, o Bolsonaro vai ter que cumprir 40% da pena para progredir de regime para o semiaberto e depois mais 40% para ir para o aberto, em relação a esses crimes. Nos outros crimes, você pode ter outras discussões e umas frações menores, e por isso que a conta, pelo menos a conta que eu cheguei, foi tão elevada. Agora, precisa se considerar outras coisas. Primeiro, a natureza dos regimes. Como eu falei, o regime aberto basicamente é um regime domiciliar com limitações. Obviamente que não é algo positivo na vida da pessoa, mas já é algo muito leve. Porém, o regime fechado e o semiaberto, eles são muito parecidos. Isso eu acho que é, inclusive, algo que as pessoas, às vezes, não têm muita noção. Elas acham que o semiaberto, a pessoa volta para a cadeia só para dormir. Não é assim. A pessoa pode, sim, no semiaberto, trabalhar fora do presídio, mas se ela tiver essa oportunidade e se ela cumprir uma série de requisitos, como bom comportamento e tudo mais. E daí ela volta para o presídio, ela passa o período só que ela trabalha fora e depois ela volta para o presídio. Se ela se atrasa, ela pode sofrer uma falta, enfim, tem uma série de questões.
Então estou falando... Claro, por favor.
É importante ter isso em mente. O Bolsonaro só sairá da cadeia depois que ele progredir para o regime aberto. Então ele precisa progredir dois regimes antes de poder sair. E daí você tem, claro, a questão de remissão de pena. Se o Bolsonaro conseguir trabalhar na prisão, se o Bolsonaro conseguir estudar na prisão, existem até outras possibilidades, como prestar o Enem, que, enfim, existe uma discussão se ele pode ser aplicado a pessoas que têm ensino superior ou não, essa redução do Enem, mas o Bolsonaro poderia tentar essa remissão. Existem unidades prisionais que permitem a remissão de pena, né? Remissão nada mais é do que a redução da pena. Permitem a remissão da pena através da leitura de livros e apresentação de relatórios. Então ainda existem todos esses mecanismos que podem sim ajudar o Bolsonaro a sair mais cedo, sendo ele efetivamente preso, né?
Sim, essa questão aí de livro já complica para o Bolsonaro, né? É isso aí, não, legal. Tá bom, muito boa sua aula mais uma vez. Você tem algum outro tema que deixei escapar, que você acha que vale a pena observar?
Olha, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, Mauro, e que foi a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a ver os relatos do Votos do Fux, né, que eu não pude observar ao vivo, foi que o que mais me chamou na atenção do voto do Fux, que foi o grande sentido de comentário, né? Até porque eram mais ou menos esperados, foi na mudança de posicionamento do Fux, que foi um posicionamento bem garantista, no sentido de ser antipunitivo, de trazer a questão das prerrogativas dos acusados, mas o Fux, ele é conhecido por ser um dos ministros mais... ser um dos ministros mais punitivistas da corte, né? Então, a gente ter esse posicionamento do Fux justamente nesse processo chama a atenção comparado aos outros posicionamentos que a gente tem em diversos outros processos, né? Inclusive, Mauro, uma coisa que é até um pouco triste aqui do Brasil, mas quando a gente traz um processo para o Supremo Tribunal Federal, o momento mais importante talvez não seja a nossa sustentação ou a decisão do juiz, mas a distribuição, que é algo que é feito automático pelo sistema do STF. Você bota lá, eles colocam num sistema aleatório e surge o ministro que julgará o seu caso, né? O ministro relator. E se cai com o Fux, os nossos casos, a gente já fica um pouco, né? Um pouco um pé atrás, já sabe que será difícil justamente para o Fux ter essa corrente mais punitivista, ter esses entendimentos que são mais a favor dos réus. Então isso chamou bastante atenção no voto do Fux. Outra questão foi a discordância com o próprio Fux em julgados desse mesmo caso, né, do caso dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, porque ele fixou a competência, ainda que ele tenha dito que o caso específico do Bolsonaro deveria ser levado ao plenário, e esse posicionamento ele manteve, então foi coerente, chama a atenção o fato de que ele julgou uma série de processos entendendo que tinha que ser do STF. Aí, claro, a discussão do plenário se mantém e é coerente. Agora, a questão de ele dizer que deveria ir para a justiça comum, depois de diversos processos terem passado por ele e ele não ter tido esse posicionamento, também chama bastante atenção. Então, eu acho que é interessante a gente destacar esses pontos, porque, em última instância, eu concordo com uma série dos argumentos, até por eu ser um advogado, naturalmente, eu tenho um posicionamento, né, de quem está sempre enfrentando o Estado enquanto acusador, mas, então, por mais que eu tenha essa concordância com o Luiz Fux, causa essa surpresa, não pelos argumentos em si, mas pela forma como eles são feitos e por terem sido feitos por quem foi feito, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente reconhecer no voto do Fux, porque apesar de não ter sido surpresa, essa divergência foi surpresa o modo como aconteceu e de quem ela veio, qual a intensidade que ela veio, né? Quem ligasse, se um ET viesse aqui para a Terra e ligasse a TV no canal da TV Justiça e achar que o Fux é o maior garantista do mundo, é um cara que se preocupa com a integridade do processo e com os réus, e não é isso que a gente vê, né? Ele adota muito mais posições punitivistas e isso, de fato, trouxe uma surpresa.
Legal, bem legal, interessante. Bom, nosso consultor para os temas jurídicos, jurídicos constitucionais, jurídico-penais, Antônio Macruz de Sá. Bom, tem mais julgamentos aí pela frente. Foi só o julgamento da alta cúpula do golpe. Haverá uma série de outros julgamentos. Aí, na medida da possibilidade, também tu, Antônio, vou te convidando para vir aqui e desde já agradecendo demais. Nossa, um advogado jovem, foi uma revelação. Realmente ficou todo mundo aqui muito encantado com a tua presença, assertividade, leveza e capacidade de nos comunicar temas que, em tese, são temas meio obscuros fora do mundo jurídico. Obrigado, um abração, boa semana.
Obrigado, Mauro, para você também, para todo mundo que está assistindo, e vamos conversando. Eventuais outros julgamentos, será um prazer vir conversar com vocês. Abraço.
Tchau.
Listen up, football fans, you won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.